A Câmara dos Deputados aprovou no último dia 22 de março o projeto de lei que permite às empresas terceirizar todas as suas atividades, além de aumentar o tempo permitido para trabalhos temporários. Atualmente, só é permitido a uma empresa terceirizar suas atividades meio, que são aquelas que não pertencem aos objetivos da empresa. Uma montadora de carros, por exemplo, pode terceirizar os serviços que não estão ligados a seu fim, como a limpeza, a segurança, entre outros. Com a nova lei, essa mesma empresa poderá terceirizar sua atividade fim, que é a montagem de carros. A lei também prevê o aumento de 3 para 6 meses o tempo máximo de duração dos serviços temporários, com possibilidade de extensão por mais 90 dias. O projeto tem gerado polêmica. De um lado, a chapa da presidência defende que essa nova lei facilitará a contratação da mão de obra temporária e expandirá o emprego. Do outro lado, a oposição e líderes sindicais falam de precarização da mão de obra. Para entender os impactos do projeto de lei, a Rádio USP conversou com o professor do Departamento de Direito do Trabalho e Seguridade Social da Faculdade de Direito da USP, Jorge Luiz Souto. Professor, permitir que as empresas terceirizem todas as suas atividades é realmente benéfico para a economia ou é uma precarização da mão de obra?
Isso, em termos reais, representa a ampliação da precarização das condições de trabalho. Representa o aumento do sofrimento da classe trabalhadora. Sem nenhum tipo de garantia de melhoria da economia, de aumento de emprego. Pelo contrário, né? Porque se você amplia as possibilidades de trabalho intermediado, é claro que as empresas que tinham empregados efetivos trabalhando diretamente com elas vão promover a dispensa dessas pessoas para contratar as mesmas pessoas ou outras, né? Por essa relação intermediada e, dentro da lógica econômica, só pode ser no sentido da redução do custo. Então, não vai fazer uma terceirização para aumentar o custo, para manter o custo da mesma forma. E se é para diminuir o custo, né, é claro que o ganho do trabalhador diminui. Então, há uma precarização das condições de trabalho, obviamente, né, com a ampliação da terceirização.
E em relação ao trabalho temporário, professor, aumentar o seu período pode causar impacto nos trabalhadores contratados sob o regime da CLT?
Vários problemas jurídicos você pode colocar a partir disso, né? Porque, segundo os jornais, se teria aumentado para 180 dias o prazo do trabalho temporário, com possibilidade de extensão por mais 90 dias. O que daria, portanto, 270 dias. 270 dias é praticamente o ano inteiro, né? Ele começa a considerar que é temporário, algo que, no cômputo de um ano, né, é quase todo ano, consequentemente permanente, né? Já é um problema de ordem lógica e para ser questionado. Quanto às possibilidades constitucionais mesmo de extensão desse prazo, com essa extensão toda. E o contrato temporário, além disso, conforme previsto na Lei 6.019, ele prevê diversos direitos aos trabalhadores temporários, inclusive a igualdade de direitos com relação aos efetivos. Então, se está tratando a terceirização junto com o trabalho temporário, você também tem essa confusão do ponto de vista de considerar que os direitos dos temporários são os mesmos dos terceirizados, e assim, consequentemente, o efeito de redução de custo das empresas pode não ser atingido. Né? E é claro que essas formas precárias, seja do trabalho temporário, seja da terceirização em princípio, né, elas causam prejuízos para os trabalhadores em segurança, porque você não tem previsibilidade, ainda que seja 270 dias no ano, né? Você não sabe se no ano que vem vai ter emprego de novo, você perde verbas rescisórias quando perde emprego. Fica muito mais fácil para o empregador, digamos, contratar e dispensar, e isso, segundo sustentam as empresas, é bom para a economia, porque elas podem, digamos assim, circular mais facilmente a mão de obra, diante da necessidade do mercado. Mas é ruim para as pessoas, né? É ruim para o conjunto da sociedade, inclusive porque essa insegurança dos trabalhadores, da classe trabalhadora, faz com que a classe trabalhadora sequer procure investir, consuma. As pessoas vão gastar, guardar dinheiro, o pouco dinheiro que tiverem, porque não podem fazer planos, né? Isso gera efeitos também para a própria economia. Então, no final, aquela vantagem da redução do custo se perde com a desvantagem da diminuição do consumo. Ou seja, o que eles estão fazendo no Congresso Nacional é uma grande, digamos assim, um massacre, efetivamente, à classe trabalhadora, sem nenhum proveito para a economia, um grande equívoco, um grande erro, né? E que vai repercutir mais adiante, certamente, no sentido da piora da condição de vida de todo mundo. Embora, como eu disse, como os efeitos de tudo isso são imprevisíveis, pode ser, né, que na resistência que efetivamente existirá no meio jurídico, da advocacia, da magistratura, do Ministério Público do Trabalho, etc., o efeito não se consagre dessa forma. Então, sei lá, o futuro está aberto, mas o momento emergencial é um momento de muita apreensão e muita preocupação e de certa tristeza de ver que as pessoas que comandam o país não têm medo de expor o país, todas as pessoas, a esses sofrimentos, a esses riscos, sabe-se lá para atender quais interesses e de quem.
O projeto de lei 4302, de 1998, é de autoria do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Foram 231 votos a favor, 188 contra e 8 abstenções. O projeto agora segue para a sanção da presidência. Conversei com o professor Jorge Luiz Souto, da Faculdade de Direito. Carolina Marins, para a Rádio USP.